Salve, salve, torcida azulina! Aqui é Mike Gabriel e estamos começando a edição de número 12 do Bancada Azulina. Depois de um hiato aí provocado por algumas questões pessoais e também pela falta de jogos do time, já que saímos mais cedo do que deveria do Campeonato Sergipano. Hoje a bancada está reduzida, estamos eu e Jones Ribeiro. E aí, Jones, como é que você passou? Qual a sua perspectiva aí pra essa Série C? Enfim, mata a saudade da torcida azulina.
E aí, Mike, e aí, torcida azulina, galera que acompanha o Bancada, sejam bem-vindos de novo. Não passamos bem. O que foi o Campeonato Sergipano foi uma tortura, foi um tormento. Passou, tivemos uma primeira parte temporada muito ruim, como em alguns anos tivemos. Agora, retomar as forças, redobrar as forças, porque a Série C é o que nos resta e é única e exclusivamente a parte mais importante do ano. Então vamos com tudo.
Beleza, beleza. Então você encontra o Bancada Azulina no site dragãoderacaju.com.br e também você encontra no YouTube, no Spotify e no feed. Para quem já escuta podcast há muito tempo, quem prefere os softwares de agregação de podcast, vai encontrar o nosso feed aí nas redes sociais, no próprio site que eu indiquei. Então vamos lá, vamos hoje, antes de falar um pouquinho das nossas perspectivas para a Série C, vamos falar da reta final do Campeonato Sergipano. A gente não gravou desde antes do jogo do Itabaiana, já que a gente deu uma pausa, inclusive por um problema pessoal meu, e eu vou aproveitar essa retomada para agradecer a todos que me ajudaram divulgando a foto da minha filha, que esteve desaparecida, mas graças a Deus ela retornou para casa, tá tudo bem já, e a gente pode respirar tranquilo e seguir com as nossas atividades, incluindo o Bancada Azulina. Então, vamos lá. A gente tinha um jogo para fazer na reta final do Campeonato Sergipano para ir para a final. A gente podia perder até por um gol de diferença, e nós tomamos 3 gols do Itabaiana no segundo tempo daquele jogo, daquele fatídico sábado. Jones, o que é que você tem a dizer sobre esse jogo? Você acompanhou de perto?
O resultado em si, ele é muito ruim, ele é desastroso, não à toa. Foi um resultado que nos tirou da final do campeonato, nos tirou a possibilidade de já estarmos classificados para a Copa do Nordeste e para a Copa do Brasil, que não temos nenhuma chance de participar em 2020. Mas nós não fomos eliminados naquele jogo. Aquele jogo foi apenas o ápice de tudo de ruim que foi feito no Confiança esse ano. O Confiança montou um elenco pro Campeonato Sergipano, para a Copa do Nordeste, que foi até muito elogiado, inclusive por mim, mas não deu certo. Não deu certo por várias razões, que a gente já analisou aqui, problemas, o técnico não casava com o elenco, possíveis problemas de relacionamento dentro do grupo, não deu certo. Agora, naquele dia, especificamente contra o Itabaiana, o Confiança até que não vinha jogando mal. O Confiança abriu o placar, teve ainda algumas chances de ampliar o marcador, não conseguiu fazer, ele ao não fazer, começou a tomar gols, e o medo de ser eliminado começou a pesar para os jogadores do Confiança. E a pior coisa no esporte, no futebol, é jogar com medo, é atuar com medo. Se atua com medo, a derrota vem, o fracasso vem, e veio com tudo no Confiança.
Eu entendo isso, você que já foi jogador profissional tem muito mais propriedade de falar sobre essa questão do medo. E assim, quando eu falei no início que a gente podia perder por um gol de diferença, só que eu nem levei em conta que a gente abriu um gol de diferença já no primeiro tempo, com o gol de Rafael Vila, e esse desequilíbrio psicológico que a gente espera que tenha sido resolvido, porque se a gente teve esse desequilíbrio contra o Itabaiana, jogando em casa, vencendo o jogo, isso fica muito perigoso para essa Série C. Lembrando que a Série C, a gente pode ser rebaixado para a Série D, se a Série C já é o calabouço do futebol brasileiro, a Série D é um inferno, é você praticamente sumir do mapa do futebol. Então eu espero muito que nesse recesso essas coisas tenham sido conversadas, que essa reestruturação também passe por isso, porque, como você falou, todos nós elogiamos e botamos fé naquele elenco do início do ano, mas não é só elenco, aconteceu coisas ali extra-campo, e por mais que a gente especule, nunca vai saber, mas com certeza houve uma desconcentração em jogos-chave, E esse jogo foi um deles contra o Itabaiana. O jogo contra o Frei Paulistano, abrimos 2-0 e tomamos o empate. É, tudo bem, a gente pode dizer, ah, o Frei Paulistano vinha bem, tanto que chegou ao título. Mas em situação nenhuma, contra time nenhum, você abre 2-0 e acha que é normal tomar um empate do jeito que nós tomamos. É, e já que estamos falando aí nessa intertemporada entre o Campeonato Sergipano e a Série C, nós tivemos muitas dispensas e poucas contratações. É, como você vê isso, Jones? Será que a gente vai ter time suficiente? Porque a gente não precisa só dos 11 titulares. A gente viu como a gente sofreu com a falta de jogadores por conta de lesões no Campeonato Sergipano. Será que o elenco precisa ser reforçado? Só essas dispensas sem as reposições necessárias vão ser suficientes para acalmar o ânimo do elenco, para retirar jogadores que não contribuíram tecnicamente para o time? Mas isso não vai ter falta de material humano para completar nos jogos, enfim, e jogar, entrar com 11 em campo e ter um banco de reservas à altura?
Mike, pelo menos metade das dispensas que foram realizadas pela diretoria ao longo dos últimos 15, 20 dias, eu digo seguramente que não vão fazer falta nenhuma. Aliás, elas não deveriam nem ter ocorrido. É claro que a gente está dizendo isso em perspectiva de tudo aquilo que aconteceu no Campeonato Sergipano, mas está muito claro que 4 ou 5 peças dessas que foram dispensadas não deveriam sequer ter chegado confiança, porque não tinham a mínima condição de jogar. Então, essas 4 ou 5, a gente nem conta. Tem umas outras 3 ou 4 que, assim, a gente pode discutir se são jogadores de qualidade que não deram certo no confiança. O que é o caso, por exemplo, do Júnior Timbó, que é um jogador que já apresentou futebol em outras praças, mas que aqui em Sergipe foi absolutamente fora de compasso, fora de tempo. Não demonstrou um futebol que agradasse a torcida, o elenco e o clube. Não aconteceu aqui no Confiança de Júnior Timbó. A Série C ela tem uma característica, a característica de ter um jogo por semana. E o fato de ter um jogo por semana, talvez seja suficiente para um elenco um pouco mais enxuto. Talvez. Por quê? Porque a gente tem agora no início da Série C também a pré-Copa do Nordeste, ou seja, temos 2 jogos a mais por conta da nossa incompetência de não ter conseguido o título sergipano. Teremos 2 partidas a mais e o início de Série C com essa Copa do Nordeste vai ser um pouco corrido, porque praticamente 2 ou 3 semanas de jogo, meio de semana e final de semana. Mas de modo geral, eu acho que a ideia é válida porque o vetor desempenho é importante, o vetor elenco é importante, mas tem o vetor orçamento, e a gente sabe que o orçamento do futebol sergipano, o Confiança não é diferente disso, é um orçamento reduzido, bastante escasso. Então, só pesando essas duas características, a característica de ter um elenco competitivo, mas também um elenco de acordo com as nossas capacidades financeiras, eu acho que a diretoria nesse ponto andou bem, enxugou. A maior parte dos jogadores que ficaram são jogadores que têm, logicamente, suas limitações, mas com os quais eu também confiaria, daria mais um voto, na maioria dos casos. E é ver agora qual vai ser o trabalho de Daniel Paulista. Ele teve uma boa quantidade de tempo para treinar, para preparar a equipe, para armar um esquema tático um tanto quanto diferente. Chegou 1 ou 2 peças aí, muito poucas, né? Aí são jogadores que a gente conhece até muito pouco, não conheço o caso. O Ari Moura, a gente viu o vídeo, é muito complicado porque não mostra o jogo inteiro, mas parece ter uma qualidade, parece um jogador rápido, que esconde a bola, como a gente fala na linguagem de futebol, ali com a canhotinha, jogando de perna invertida. Vamos ver no que vai dar. Esse jogo é um jogo que é importante. O Confiança tem uma tradição de não largar mal na Série C. A gente, tirando aquele primeiro ano de Betinho lá, 2015, que a gente demorou muito para ganhar, nos outros a gente começa, ganha 1 ou 2 jogos, sai bem e depois tem uma queda. Mas eu espero que dê certo, que o Daniel Paulista consiga acertar o time, encaixando peças que chegaram no esqueleto que ele já vinha demonstrando no final do Campeonato Sergipano. E a gente espera que o Confiança consiga largar bem, consiga passar de fase e subir para a Série B esse ano.
Beleza. Sobre as dispensas, eu concordo muito com você. E sobre, mais especificamente, Júnior Timbó, eu vi um começo promissor dele no Confiança, achei ele foi bem nos primeiros jogos, mas do meio desse início de temporada por fim, aconteceu alguma coisa, não sei se foi algum problema pessoal dele, que ele entrava muito desligado, ou foi mau posicionamento dos treinadores. Acontece que o problema de Junior Timbuktu é que ele entrava e ele matava o time ofensivamente. Então, eu lembro de uns dois jogos, acho que contra o Vitória, acho que o próprio jogo contra o Frei Paulistano, o Confiança estava ali pressionando para tentar desempatar o jogo, e quando entra Junior Timbó, o time para de pressionar, o time se enrola no meio campo, mas é uma pena, espero que ele consiga bem aí nas próximas desafios que ele vai ter pela carreira, mas foi uma decepção, nós todos esperávamos muito dele. E sobre Ari Moura, um pessoal de Santa Catarina veio no Twitter falar muito mal dele. Diz que o pessoal meio que sentiu um alívio dele ter saído de lá. Eu espero que, assim, seja mais corneta dos torcedores de lá do que propriamente um fato. Espero que ele seja o novo Tito, que chegou bem desacreditado e conseguiu dar uma volta por cima jogando aqui pelo Confiança. Como você falou, vídeo, meu irmão. Só escolhe os melhores momentos, os melhores jogos. Não dá pra gente ter uma certeza aí se ele vai bem ou não. Mas eu acredito, assim, que eu espero que com a chegada do Daniel Paulista ele tenha mexido ali, ou conversado pelo menos, tem uma conversa mais séria com as questões físicas do Confiança. Departamento de Saúde, fisioterapia, a própria preparação física. Porque nós temos jogadores que sofreram muito com lesão nesse início de ano, principalmente jogadores da defesa, e a gente precisou muito deles, e a gente na Série C não tomar gols é fundamental. Tanto é que, se a gente olhar os campeonatos passados da Série C, são jogos de muito poucos gols, de muito empate, jogo muito truncado. Então, a experiência de João Paulo na zaga, as boas atuações de Simon e de Anderson, elas precisarão acontecer agora mais do que nunca, para que a gente possa ter uma caminhada pelo menos tranquila nessa Série C que se aproxima. E sobre a Série C, quais são as perspectivas de disputa aí com o Sampaio, né? Já que a gente vai fazer aí dois jogos seguidos contra o Sampaio, dois jogos seguidos em Aracaju, joga domingo e quarta aqui. É um Sampaio que é muito diferente daquele Sampaio que a gente enfrentou na Copa do Nordeste. O Sampaio que, também como a gente, dispensou muitos jogadores de lá pra cá. Mas, diferente da gente, o Sampaio contratou muitos jogadores. O Sampaio contratou, até onde eu consegui ver, 9 jogadores, podendo ser até mais. Em conversas que eu tive e vi pelas redes sociais com torcedores do Sampaio, eles estão animados. Acho que eles acham que os reforços vêm melhorar o time. O que você acha de perspectiva para essa estreia?
A primeira coisa é analisar o nosso próprio time. O Confiança, ele já tinha uma espinha dorsal e, como diz o outro, começando do começo, de trás para frente, acho que Jean se consolidou na vaga do titular. Teve a chegada do Thiago Enes, que é um jogador que disputou a Série C pelo Náutico o ano passado, da Série C integralmente, foi bem. Dois jogos nós tivemos com ele, aqui no Batistão e lá na Arena Pernambuco. A zaga é que aí eu vejo um problema se o Daniel Paulista começar o campeonato da Série C como terminou o campeonato sergipano. Por quê? Para mim, o melhor zagueiro do Confiança é Anderson. O Vinícius Simon, para mim, também é muito bom, é mais alto do que o João Paulo, e em tese seria melhor. O problema do Vinícius Simon é que ele se machuca demais. Desde o ano passado a gente já sabe disso. Ele joga 2-3 partidas e fica 2-3 partidas fora. Joga 2-3 partidas e de novo volta a ficar fora. O João Paulo, apesar de eu achar que dos três, ele é um zagueiro muito bom, que já tem história no clube, mas eu acho que desses três talvez ele esteja um pouquinho atrás. Mas apesar disso, eu colocaria a zaga João Paulo e Anderson. Porque o João Paulo é alguém que a gente vai poder confiar mais fisicamente, apesar dele ter tido uma contusão. Mas ele não tem esse histórico de ficar muito tempo fora nas equipes. Então eu começaria com o João Paulo e Anderson, até para dar mais cancha, dar mais conjunto ao nosso sistema defensivo, e Radar, que é o nosso melhor lateral esquerdo. Eu não conheço particularmente o Amaral, nunca o vi jogando, não sei, mas o Confiança precisa de um jogador que tenha pegada no meio, porque o Confiança é um time que pega pouco no meio. E isso até me surpreende, porque se você levar em conta que a gente joga com Flávio e Rafael Vila fazendo uma trinca de três, uma trinca de volantes, era para o Confiança pegar mais, porque eles são marcadores também. Eles têm boa mobilidade, com a bola no pé ajudam bastante, mas eles pegam bastante, são muito velozes. Então, talvez se o Amaral estiver bem, começar com o Amaral. Eu, particularmente, prefiro ainda o Confiança com três volantes. O futebol brasileiro, você primeiro não toma gol. Você não toma gol não toma gol, em um determinado momento a bola começa a entrar. E aí você começa a vencer o jogo. Então eu começaria com essa trinca de volantes e com Ítalo, com uma formação com Ítalo de um lado, o Ari Moura do outro e o Tito um pouco mais avançado. Agora, se você quiser ter um pouco mais de jogo de meio campo, aí você tira o Ari Moura, coloca o Felipe Lima e começa, na minha opinião, com o Tito, dá uma nova oportunidade. Tito é aquele jogador que a gente pode ter esperança, porque sabe o que ele pode produzir, sabe o que ele já fez aqui. Coisa que eu não tenho esperança nenhuma com o Beto. Acho que é isso que tem que começar. Mas quanto ao Sampaio Corrêa, vem de uma temporada também muito ruim, como você falou. Péssimos resultados, não conseguiu o título lá do seu estado do Maranhão. Fez bastante contratação. E isso, para mim, é o problema. Porque quando você contrata demais, eu penso sempre nesses termos no futebol. Olha, não deu certo, mas a gente não pode fazer a política da terra arrasada. Porque a pior coisa de um time, é muito difícil isso dar certo, é você começar do zero. O Náutico conseguiu começar do zero ano passado e foi um acaso ele ter engrenado e ainda ficado como chegado ao final como líder. Mas em geral, quando você zera um time e começa, é rebaixamento. Não tem jeito, porque futebol você não faz milagre, você não faz mágica. E você acertar um time assim é fazer mágica. Então acho que o Sampaio deve começar penando a Série C, com respeito ao Sampaio, um time de camisa, campeão nacional, mas deve começar penando justamente por isso, porque contratou demais no momento que não deveria, que era um momento de meio de temporada, você já tinha que ter um esqueleto, um time já um pouco delineado. Ao que tudo parece, eles não têm.
Beleza. O que eu ouvi de torcedores que acompanharam o treino que rolou no Batistão essa semana, e eu até anotei aqui, é que o time seria Jean no gol, Thiago Enes e Radar nas laterais, a zaga com João Paulo e Simon, no meio Amaral, Flávio e Vila como volantes, Felipe Lima armando, Ari e Tito no ataque. Seria o mais tradicional 4-4-2, com provavelmente Amaral e Flávio mais recuados e Vila fazendo aquele papel do segundo volante, fazendo a ligação entre a defesa e o próprio Felipe Lima. No papel, interessante, vamos ver como o Ari se comporta, mas também assim, não sei se foi só uma impressão de alguém que acompanhou o treino ou se já é uma informação interna um pouco mais consolidada. Sobre o jogo do três volantes, a gente tem que levar em conta que essa Jardel, ele não fez bons jogos essa temporada na sua volta. Ele fez alguns bons, mas enfim, na média ele foi inferior ao que a gente já estava acostumado. Pelo menos são tantos jogadores dispensados, eu acho que ele não foi dispensado, mas ele está treinando em separado. Parece que ele não está nos planos de Daniel Paulista para seguir na temporada.
É uma pena, o Jardel é um jogador que já demonstrou seu valor aqui no Confiança, teve aquela contusão muito grave e ele já não é mais um menino. E a gente sabe que quando você volta, você tende a não voltar da mesma forma. Porque quando você tem problemas sérios, como foi o caso dele, você tende a perder um pouco da capacidade física por conta da cirurgia, por conta do tempo parado, por conta da recuperação. E se ele não ficar com confiança, espero que ele seja feliz por onde ele vá, porque é um puta de um profissional, a gente tem essas informações, é o cara que trabalha bastante, que é muito respeitado pelo exemplo que ele é enquanto atleta, pela história que ele tem no futebol, campeão mundial sub-20, tá? O cara marcou Iniesta lá na final, foi titular, tem muito o que contar. Agora, se o Confiança começa desse jeito que você apresentou, pra mim ele já começa errando. Ítalo é o melhor jogador do nosso time. Não sei se algumas conversas rolaram essa semana que talvez Ítalo estivesse de saída também, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas Ítalo é o melhor jogador do nosso time. É um jogador que desequilibrou, por exemplo, naquele jogo contra o rival, muito bem. Uma partida de encher os olhos, aliás, nós assistimos juntos lá no Batistão. E deixaram de fora, eu acho que, além de tudo, é uma injustiça. É uma injustiça porque foi a nossa reserva técnica durante toda a primeira parte do campeonato. Foi provavelmente o jogador que mais jogou, mas também foi o jogador que mais produziu. E tiraram ele agora no filé mignon, roeu o osso inteiro. Eu acho que não é um bom sinal. Tomara que ele comece jogando. Espero que isso aconteça.
Enfim, Felipe Lima, ele voltou com problemas físicos muito sérios. O pessoal até brinca que ele é PM, joga 1 e folga 3. Enfim, eu também concordo. Acho que Ítalo seria mais importante para esse jogo. Até porque Ítalo tem um recurso do drible que ajuda muito a abrir as defesas. E pelo que eu vi na escalação do a provável escalação do Sampaio Correia, eles vão vir no 4-1-4-1 com praticamente quatro volantes. Então eles vão vir muito recuados, muito fechadinhos, para tentar jogar por uma bola, como é a prática de todo time que joga aqui a Série C, inclusive os de camisa mais pesadas. Então todo jogo, todo time que vem aqui, até por isso que historicamente a gente tem um desempenho fora de casa melhor do que jogando em casa. Enfim, por isso que a gente tem essa perspectiva aí do Sampaio vir bem recuado, e o Ítalo, ele tem essa possibilidade de abrir essa defesa. Outro jogador que eu senti falta nessa escalação, mas eu sei que também foi mais uma especulação, é Jonatas. Jonatas, ele, naquele jogo contra o Sergipe que a gente assistiu, ele entrou muito bem. Ele foi jogo, fez gol, inclusive. Acho que ele, se não entra de titular, mas pelo menos ele tá ali para entrar no segundo tempo e conseguir fazer boas jogadas e conseguir dar um calor ali no Sampaio.
Realmente, o Jonatas é um jogador que a gente precisa muito hoje. É um jogador que dá amplitude, porque ele é muito rápido, joga muito aberto. Então, se nós soubermos explorá-lo, é uma arma muito importante pro segundo tempo. Eu não começaria com ele. Porque é aquele jogador que, ele, como ele tem uma capacidade de mudar às vezes a partida, se você começa com ele e não vai bem, aí você, no banco de reserva, vai ter mais do mesmo. Então é melhor deixá-lo como arma realmente nesse momento, mas é uma arma bastante significativa. Eu acho que se o Confiança vai, se realmente é verdade que o Sampaio Corrêa vem com quatro volantes, é bom até o Daniel Paulista vir no nosso programa amanhã. Porque talvez seja o caso de a gente ir jogar com mais jogador no meio de armação. Talvez seja bom a gente jogar com um jogador aberto, mas talvez seja importante a gente tirar um dos volantes, colocar Felipe Lima e Ítalo. Porque se ele joga com quatro volantes muito fechadinho, a gente sabe que é muito difícil abrir. Como os nossos volantes não são volantes chutadores, se fosse pelo menos um volante chutador que pegasse a bola na entrada da área, tivesse a possibilidade de um chute de média e longa distância e abrir o placar, mas não é o nosso caso. Se isso for verdade, tendemos a ficar encaixotados na defesa do Sampaio Corrêa, porque não vai ter bastante criatividade. Então, se é verdade que vem quatro volantes, eu pensaria em tirar um dos nossos três, talvez começar com Vila e Amaral, e aí colocar mais dois meias para tentar abrir esse ferrolho aí do Sampaio Corrêa, do time maranhense.
Entendo. Você falou em Amaral, eu lembrei que eu tinha informação para passar sobre ele. Eu lembro de Amaral, quando eu acompanhei de perto aquela Série B, quando o Náutico foi rebaixado, e ele era capitão daquele time, era líder, foi um dos poucos que a torcida do Timbu poupou das críticas. Então, ele é um jogador que tem essa coisa da liderança em campo e tem muita pegada. Acho que ele vai adicionar muita qualidade para evitar o problema grave que a gente tem, de perder sempre o meio campo. Acho que, como você falou, Série C é jogo de uma bola, é um jogo truncado, é jogo que a gente vem fechadinho. Então, perder o meio campo é impossível. Não dá para perder o meio campo num jogo de Série C, como a gente perdeu várias vezes no Campeonato Sergipano para adversários inferiores a qualquer um dos 9 adversários que a gente vai encarar na Série C. Então, é importante que os volantes estejam afiados desde esse jogo aí contra o Sampaio. E aproveitar para Lucas entrou aqui na nossa conversa. E aí, Lucas, como é que você tá? A gente tá falando aí da nossa estreia na Série C e das perspectivas de time, possíveis escalações, enfim. Se apresente e dê seu pitaco aí pra gente continuar a conversa.
Então, boa noite, companheiros. Hoje eu fiquei um pouco preso aí nos acontecimentos políticos do país e esqueci até do bancada, mas cheguei a tempo para falar que eu estou muito empolgado com as decisões que o comando do Confiança vem tomando. Foram mais de 9 jogadores dispensados, eu acho que todos, eu concordo, foram jogadores que não renderam nessa primeira parte do ano. E com relação à continuidade do trabalho de Daniel Paulista, também estou muito esperançoso. Hoje os proletários que foram para o treino lá no Sabino Ribeiro já tarde relataram que Daniel treina com um treino pesado, um treino que requer dos jogadores muita atenção. Ele tá botando os caras mesmo para suar. E eu acho que a gente vai poder colher bons frutos disso, né? Ele hoje, o time que ele trabalhou foi com Jean no gol, a dupla de zaga João Paulo e Simon, Thiago Enes, né? na lateral direita, Radan na esquerda. É, ali no miolo, ele tá com o Amaral, que é o volante novo que chegou, Flávio e Rafael Vila. E na frente, ele tá com o Título no comando de ataque, Ítalo e Felipe Lima, ali ladeando o nosso camisa 9. Então, acho que é um bom time para a estreia. É, fiquei muito satisfeito com o sorteio do pré-nordestão, porque se não fosse o Sampaio, a gente podia pegar um CRB, um ABC, que perdeu do América, afinal. A gente podia pegar times mais competitivos. Eu acho que o Sampaio está numa reestruturação, teve uma primeira parte de ano também terrível, ou até pior do que a nossa. E o Confiança tem chance aí de virar essa página de vexame e de tristeza, e começar um círculo virtuoso nesse início de Brasileirão e de pré-nordestão. Temos dois jogos aqui em casa, apesar que esse novo Batistão, o Confiança, estatisticamente, não é um bom mandante. Mas vamos virar essa página aí, é o time jogar com calma. Eu escutei vocês falando aí, realmente o Sampaio, ele vem fechadinho para jogar no nosso erro. Então tem que ser um Confiança que bote a bola no chão, que tenha calma de jogar, não vacile. Eu espero que Daniel Paulista resolva esse problema da zaga, porque o que a gente tomou de gol nesse dia de ano não tá na conta, né? É muito gol e a gente tem que parar de tomar esses gols todos. E que Tito volte a brilhar, né? A gente tá esperando tanto. Ele tava com uma proposta forte aí do Remo. Parece que Daniel sentou, conversou com ele. Ele decidiu ficar. E espero que funcione. Felipe Lima com o Ítalo. Tô empolgado, viu, Mike? Domingo tamo lá e quarta-feira também. A diretoria fez promoção até esse sábado à noite. Quem comprar o ingresso de domingo pode comprar o ingresso de quarta, que é nosso aniversário. Novamente contra o Sampaio também. Pode comprar por R$15 o ingresso, né? Fazer essa dobradinha. E é sucesso. Vamos ganhar esses dois jogos pra ir pra São Luís com moral.
Beleza. Jones, a gente trabalhava aqui, antes de Lucas entrar, com essa mesma escalação, só que ao invés de Ítalo, Ari. O que é que você achou, então, dessa nova configuração a partir do que a gente já tinha discutido aqui?
Melhor, eu acho melhor, porque a gente colocou mais um jogador do meio de campo, e como vai estar bastante povoado, a gente tem que ganhar numericamente, e tem que ganhar também na criatividade. E aí a gente já tem o meio de campo. Ítalo, Felipe Lima, que são meio campistas, não são atacantes, jogadores de lado, e tem o Rafael Vila, que tem boa condição técnica de toque de bola, de triangulação. Tem o Flávio também, que tem uma boa qualidade de posse de bola, que já nos ajuda. Se eles vão vir bastante fechados, precisamos tocar bastante a bola e ter muita paciência. E aí vai de novo o recado para a torcida. Galera, tá muito mal, xingamos pra caramba agora nessa primeira parte do ano, com razão, mas vamos ter um pouco de paciência. Nós estamos numa fase crítica do ano, nós não podemos jogar contra o nosso próprio time. Então o cara errou um passe, dois passes, não vamos vaiar, não vamos xingar, vamos apoiar. Se acabar, se perdermos o jogo, que não acredito que vai acontecer, mas se perder a gente vai no final, xinga todo mundo, mas vamos esperar um pouquinho, vamos ter paciência. Série C é Série C, o Sampaio Corrêa é um time de camisa, é um time que é campeão nacional, é forte e vem mal, mas é um time que nós precisamos respeitar, e eu acredito que nós poderemos vencer esse jogo, só não vai ser fácil, como quase nunca é jogo fácil para Confiança. Esse não será também.
Exato. A Série C é a virada de chave. Se no campeonato estadual a gente pode ter a marra de dizer que a gente é o maior, que a gente manda, que a gente faz e acontece, na Série C a gente é igual a todo mundo ou pior. Então, essa Série C, a gente está enfrentando times que foram campeões nacionais. A gente tem dois times de uma metrópole, que é Recife. A gente tem um Ferroviário que vem chegando forte e também vem de uma metrópole. Então, paciência é fundamental. Eu creio que Confiança, como recordista de participações da Série C, já deveria estar acostumada a esse ambiente que é a terceira divisão do Campeonato Nacional. Então, pressa, enfim, corneta exagerada. Claro que a gente não pode ver os erros e ficar calado, mas há de ter um pouco mais de paciência que no Campeonato Sergipano. O Campeonato Sergipano não deve ter paciência mesmo, não. O Campeonato Sergipano, fazer o que a gente fez esse ano é vergonha, é vexame, enfim, é inominável. Mas na Série C a gente tem que ter um pouquinho mais de pé no chão, baixar um pouquinho a crista, porque sabe que é um campeonato, além de tudo, longo. São 18 rodadas, então tem muita coisa aí pra acontecer. É isso. Sobre...
Beleza. Só registrar, Mike, que não sei se vocês falaram, que a Danzone, né? D-A-Z-N, que tem um canal do YouTube, esse serviço de streaming, comprou a Série C esse ano por 20 milhões e parece que toda segunda-feira vai passar jogo da Série C. Não sei horários ainda, mas no Instagram da Danzone já tá divulgado os jogos que vão ser transmitidos e os horários.
Então, pode falar, Jones.
Vão ser 5 jogos transmitidos essa rodada, né? Pelo que eu vi.
Não, assim,
vai ter...
são 4 jogos.
4, isso.
Então, o que eu consegui apurar até lá no meu site é que serão 4 jogos por rodada. 2 do grupo A, 2 do grupo B, e que o foco vai ser Náutico, Santa Cruz, Remo e Paysandu, ou seja, os times de Belém e de Recife, que são as maiores cidades que têm representação nessa Série C, até por questões comerciais. O que eu não consegui saber é se os times que têm TV online, como a TV Dragão, vão ter a possibilidade de transmitir seus jogos, já que o Esporte Interativo, por exemplo, dava essa permissão algumas vezes, ou mesmo a CBF TV no YouTube, já que os centros menores, como é o nosso caso, não terão essa prioridade, e se essa grade de jogos poderá ser aumentada. Isso a gente não tem certeza ainda. A única coisa quase certa é que a da DAZN, da Zone, vai transmitir 4 jogos por rodada, 2 de cada grupo, e fechou com a CBF por 3 temporadas. Então, essa Série C, a de 2020-2021, elas serão exibidas na TV fechada, na verdade no streaming, pela DAZN. Porque a DAZN, ela, por enquanto, ela está gratuita, mas a ideia dela, ou pelo menos é assim que ela opera no resto do mundo, é ser uma espécie de Netflix do esporte. Então, você paga uma assinatura e tem acesso a todo o seu conteúdo. A outra informação que eu sei é que a TV Bandeirantes, ela também vai transmitir os jogos. Agora, eu não sei se vai ser para alguma praça específica, se é para Recife, Belém ou até alguma outra cidade lá em São Paulo, ou se vai ser amplo. Aí você já não consegui apurar.
A TV Dragão disse que está procurando obter o direito para transmitir, principalmente e parcerias também econômicas para... principalmente transmitir os jogos fora do nosso estado, né? Os jogos fora do Dragão. Mas eu vi isso no último programa deles, mas até agora não tem nenhuma definição se eles vão conseguir isso. Nosso primeiro jogo fora é contra o Globo, né? Em Ceará Mirim, lá no Rio Grande do Norte.
Exato. E para fechar o programa de hoje, vamos falar um pouquinho do pré-nordestão. É contra o mesmo Sampaio Correia e... em vídeo que eu fiz pro YouTube essa semana, eu falei que, assim, a gente tá sem perspectiva, até porque os dois times estão sendo remontados, mas a gente praticamente vai ser um jogo atrás do outro e os dois jogos em Aracaju. Então acho que um jogo vai ser espelho do outro, mas vocês veem alguma mudança de foco entre um jogo e outro? O próprio fato de ser um mata-mata que a gente precisa sair de Aracaju com um resultado melhor, pode ser que faça Daniel Paulista botar o time mais pra frente na quarta-feira?
Cada jogo sua história, né? Mas eu acho que esse jogo de domingo, ele é preponderante pro jogo de quarta. O Dragão vencendo no domingo, mesmo na dificuldade, já entra mais leve na quarta-feira. A torcida, com certeza, é feriado, né? É o aniversário do clube. Nós somos do ano de 36, né? Estamos em 2019. Então, são 83 anos, né, da Associação Desportiva Confiança. Então, vencendo domingo, Mike, quarta-feira o campo enche, eu acho que o time vem um pouco mais solto e a gente pode sim conseguir essa tão importante vitória no pré-nordestão, que a gente iria já entrar no grupo, né, do nordestão de 2020.
Exato. E Jones, você acha que o Sampaio, ele vem da mesma forma fechado para quarta-feira, independente do resultado, ou se ele vence ou se empata, ele talvez confie mais e abra esse jogo?
Eu acho, Mike, que tanto o Confiança quanto o Sampaio, se eles pensarem agora em priorizar um dos dois jogos, eu acho que eles vão priorizar o jogo da quarta. Por quê? Porque Série C é o primeiro jogo, é a estreia. Se você vence ou se você perde, isso não significa muito pouco para a competição como um todo. Agora, o Confiança, a gente sabe, se ele vence bem na quarta-feira, ele já dá um passo grande para colocar 1.200.000 na conta no ano que vem. Isso já pode reverter, talvez, em adiantamento, inclusive, para o próprio custeio da Série C desse ano. Então eu acho que os times, se eles tiverem que priorizar, eles vão priorizar o jogo da quarta. Essa é a lógica financeira que vigora no futebol mundial e no futebol brasileiro. Agora, esportivamente, vai depender muito do jogo de domingo. O jogo de quarta depende muito do jogo de domingo. Porque se você imaginar, se o Confiança vence bem o Sampaio Correia, dificilmente o Sampaio Correia vai conseguir mudar para quarta-feira. Se o Confiança perde, o Sampaio Correia entra com muita moral. E se é empate, o Sampaio também fica com moralzinha e já coloca uma pulga atrás da orelha, né? Do torcedor com relação ao elenco formado para a Série C do Confiança. Mas eu acho que nada está definido. O Confiança pode vencer de 1-0 e ter dificuldade na quarta e vice-versa. Eu só sei que é preciso entrar concentrado. Você tem dois jogos seguidos. Talvez você comece bem no domingo e você desconcentre na quarta. Então tem que entrar focado nos dois jogos. A gente teve um hiato muito grande agora, como você falou muito bem. Uma intertemporada, então não justifica. Ninguém está se poupando e não justifica também você não dar o 100%. Você, em cada bola, que você pode dar, brigando cada bola da forma mais forte possível. Eu acho que esse é o caminho do Confiança.
Exatamente. Acho que o pré-nordestão hoje ele se torna. São dois jogos apenas, e são dois jogos que podem valer muito, tanto para a moral do time, você eliminar um time do tamanho do Sampaio Correia, dar moral para o segmento da Série C, além da questão financeira. Acho que a gente discute muito isso no futebol, e uma cota de mais de 1 milhão para um time como Confiança é fundamental. É por isso que a gente reclamou tanto no estadual ter deixado passar a vaga na Copa do Brasil. Então, que os jogadores entendam que eles estão correndo literalmente pelo próprio salário. Então, acho que uma coisa que você ressaltou, que se houvesse priorização, que se priorizasse o pré-nordestão. Então, eu não tinha pensado
nesse lado. Mas, Mike, eu acho que a limpa no elenco, eu acho que já deixaram. Eu também soube informações hoje que o atacante Betinho também já pinotou, já foi embora. Então, acho que a limpeza do elenco foi bem feita e ficou quem realmente está querendo jogar bola, entendeu? Quem está querendo aparecer no cenário do futebol. Daniel Paulista tem total interesse pessoais em fazer uma grande campanha com Confiança. Jogadores como Tito, como Simon, como o próprio Thiago Enes e o Amaral, esses caras querem voltar a aparecer para irem para mercados maiores, né? Então, para isso, e o sucesso de todos eles passa pelo sucesso do Confiança. E então, eu acho que o Daniel Paulista chegou com muita personalidade, botando para jogar os meninos e a turma que tava de chinelinho, ele nem selecionava para o jogo, e depois ele fez a limpeza do elenco. Então acho que isso a gente já vai observar nesse domingo, na estreia do Brasileiro, um time com mais garra, com mais determinação, bola a bola, com seriedade, e eu espero que a torcida compre a ideia e vá junto, e com fé em Deus, tomara que a gente saia vitorioso no domingo.
Beleza, a torcida sempre compra, é só o time corresponder em campo, é um fiapo de esperança e essa torcida abraça esse time. Então, vamos esperar que venham bons jogos aí nessa retomada da temporada contra o Sampaio, para que a gente volte a lotar o Batistão, ter bons públicos, aumentar a renda e empurrar o time para uma boa campanha na Série C. E tomara que, pelo menos esse ano, a gente volta a ter mando de campo. Pelo amor de Deus, a gente precisa ter mais pontos em casa do que fora de casa. A gente precisa manter a boa média de pontos fora de casa, mas temos que pontuar em casa. Não é possível que aqui, jogando em casa, a gente perca tanto ponto como a gente tem perdido nessas últimas edições da Série C. E vamos concluindo essa retomada do Bancada Azulina. Jones, dê suas palavras finais e breves, porque domingo a gente já faz o pró-jogo contra o Sampaio. Então, resume aí sua perspectiva para essa retomada da temporada e o que a gente pode esperar de domingo.
Jogo duro, um jogo com um time de camisa, mas um jogo que é totalmente possível sair de lá com uma vitória. Eu acredito que vai acontecer, o Confiança vai vencer esse jogo, porque a gente tem a gente nunca começou perdendo nas Série C que nós disputamos recentemente, nunca começamos perdendo, não vai ser agora que vai acontecer. Pegamos um time que, com todo respeito, é um time que no momento talvez esteja no nível do nosso, que eu tenho certeza que pelo sorteio da pré-Copa do Nordeste eles ficaram bastante sentidos porque eles pegaram o pior confronto e nós pegamos o melhor confronto. Então, isso pesa muito no futebol, o fator psicológico. Torcida, paciência, vamos com tudo por cima do Sampaio, uma vitória e vamos começar bem, engrenar na Série C.
Beleza. E Lucas, será que bancada vai dar sorte finalmente ao Confiança? Vamos pra cima do Sampaio, como é que você prevê esse jogo? Dê sua resumo aí, sua análise, se despeça da torcida.
Mike, eu queria falar diretamente pro torcedor proletário. Essa primeira parte do ano realmente foi uma tragédia grega, vexatória, uma das grandes vexames que aconteceu com Confiança aquele segundo tempo contra Itabaiana. Mas o futebol, o legal é isso. Agora é um novo campeonato, é um novo elenco, tá chegando mais gente aí durante esse início do campeonato. Então é renovar as esperanças, que na verdade é a grande essência do futebol, né? É botar o time em campo, você vê o seu time do coração uniformizado, a gente na bancada com a torcida. Essa que é a essência do jogo. E que tenhamos melhor sorte, né? Que eu tenho certeza que o trabalho está sendo feito dentro das circunstâncias econômicas que o clube tem. Então, é torcer que o trabalho de Daniel Paulista apareça em campo e que também, naquelas jogadas decisivas, naqueles lances, a gente conte um pouco com a sorte e vença o Sampaio domingo. Abração em toda a massa, até domingo à noite pra gente fazer o pós-jogo.
Valeu, pessoal. Da minha parte, concordo com os meus colegas de bancada. Acho que o Confiança tem tudo pra fazer uma boa apresentação. O time tá sendo remontado, então toma paciência. Apesar de que a gente precisa do resultado, mas jogar bem, talvez nesse primeiro jogo ele represente até mais do que um resultado positivo. A gente viu muito bem o que dá se basear em resultados no início do ano, onde o time trouxe o resultado, mas não jogava bem. E aí quando desmoronou de uma vez só. Então assim, quero jogar bem no domingo. O jogo mais importante é quarta-feira, nosso aniversário de 83 anos. Vale vaga na Copa do Nordeste, vale estar disputando com times gigantes como Bahia, Sport, CSA, CRB, Santa Cruz. Então é importantíssimo a gente fazer um bom jogo no domingo, mas principalmente mostrar já um futebol que vai evoluir e que na quarta-feira a gente chegue a fazer um jogo ainda melhor. Então, paciência, vamos pro Batistão, vamos lotar o lado azul e empurrar o time para mais essa arrancada aí na Série C. Uma Série C esse ano que tá bem complicada, mas que dá pra gente ali fazer uma Série C tranquila, sem sobressaltos, e beliscar um G4, e a caminhada já começa no domingo. Muito obrigado por tudo, ouçam, divulguem Bancada Azulina, até a próxima, e agora sem hiatos, nem nosso, nem do Confiança. Vamos pra cima, vamos com tudo, pra cima deles, Dragão, e fui!
Confiança dos operários, seu nome a vitória, sua bandeira de Coalviana, eu sou confiante.